E nós vamos abrir a edição desta quinta-feira, para você sintonizado em 93,9 FM, falando sobre uma iniciativa a partir da AMIC, aqui em Cascavel, para sensibilizar os micro e pequenos empresários a respeito do Nota Paraná, aquele cupomzinho fiscal da destinação de recursos para as entidades que integram o programa Nota Paraná. Quem acompanha a CBN, já falamos desse assunto em outras oportunidades, o quanto Nota Paraná se faz importante na questão até mesmo da transparência fiscal, tributária aqui no nosso estado, através do retorno de parte desses recursos para pessoas físicas que colocam o CPF na nota, mas parte também desses recursos é destinado para entidades que integram ali uma espécie de grupo, de rede de entidades que são também assistidas e beneficiadas com recursos do programa Nota Paraná. E eu, juntamente com a Letícia, que já está aqui nos estúdios também da CBN, vamos conversar com o Luiz Sérgio, que é secretário executivo da AMIC. Luiz, bem-vindo à CBN, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Letícia. Dando os parabéns para a Letícia. Hoje é o aniversário da Letícia, né?
Isso mesmo.
E a todos os ouvintes da Rádio CBN, a rádio que toca notícia.
Isso. Vamos começar então, Luiz, trazendo essa contextualização, porque talvez muitas pessoas não saibam, os consumidores não saibam, mas existem no Paraná empresas, ou melhor dizendo, entidades que são beneficiadas com recursos do Nota Paraná, ali naquele cupomzinho, aquela notinha fiscal. E a AMIC está desenvolvendo uma iniciativa, um projeto para que essa prática também seja adotada por micro e pequenas empresas. Eu gostaria que você trazesse um pouquinho para nós a importância desses recursos que são destinados para essas entidades através do programa Nota Paraná.
Ok. São duas situações. Quando você vai no caixa de qualquer empresa, ele emite o cupom fiscal, sempre pergunto, quer o CPF na nota? Quando você diz que quer o CPF na nota, você vai estar concorrendo aquele R$1 milhão a cada 6 meses que o governo faz aquele sorteio e tal. Eu sou muito pé frio para sorteio, nunca ganhei nada, então eu vou na segunda opção. A segunda opção, eu sei que vou estar ajudando realmente pessoas, né, que precisam, entidades que precisam disso aí. Quando você não coloca o CPF na nota, você pode pegar o cupom fiscal e colocar dentro daquelas urnas que estão à disposição na frente dos caixas. Normalmente, você vê uma coleção enorme de urnas em supermercados, né? Em lojas, comércio é muito pouco ainda. É uma ou outra loja que tem essa parceria com essas entidades. Em Cascavel, hoje, são 34 entidades que podem ser beneficiadas através do seu apoio, através da sua generosidade em colocar o cupom sem antes dizer o CPF, colocar ali. O valor que cada entidade dessa recebe hoje já foi bem maior, já foi 30% do ICMS, hoje está em torno de 10%. Mas mesmo assim, é um bom dinheiro, 10%, né, ajuda bastante. Nós comentávamos há pouco ali fora que não haveria necessidade dessas empresas, dessas entidades, estar promovendo risoto, macarrão com galeta, esse tipo de coisa. Lógico que esse dinheiro é sempre bem-vindo, né? Eu vejo pelo bairro lá da associação do meu bairro, do qual sou vice-presidente. Estamos indo para mais uma edição de pizza solidária. Porque tem conta de água, luz, né, internet, essas coisas básicas, essa manutenção básica da associação, que você tem que tirar esse dinheiro, não tem como, né? Ninguém paga mensalidade na associação. Então, se você não faz essas promoções, não tem de onde tirar. Então, essas entidades, essas 34 entidades, não vamos falar o nome de nenhuma aqui, mas quem costuma ter o hábito de ir ao supermercado, sabe que lá tem uma coleção de urnas. Então, por favor, é essa ideia que a MIC, é esse lado social da nossa associação, através da nossa presidente, a Sônia Regina, nós estamos querendo colocar, né, na cabeça dos empresários para que digam aos seus clientes, né? Olha, se você não vai colocar o CPF, coloca o cupom dentro de qualquer uma daquelas urnas aí. São poucas as lojas, infelizmente, que buscam isso ainda na cidade.
Seu Luiz, o senhor colocou muito bem, essa prática ela é mais comum em grandes empresas. Por
Exato.
Exemplo, supermercado, né? Já é rotina. Uhum. Apesar que muitas pessoas não colocam, e não colocam o CPF, mas também não utilizam o cupom para as outras entidades, né? Às vezes joga fora. Uhum. Às vezes vai para o lixo, né?
Exato.
Então é bem importante nós pensarmos nesse alerta, que à medida que você joga o seu cupom, você está deixando de ajudar uma entidade. E às vezes uma entidade local que traz muitos benefícios para a nossa cidade e às vezes até para a gente mesmo, né?
Olha, de acordo com as últimas estimativas, você fez uma colocação, você foi cirúrgica na sua colocação. Existe hoje R$498 mil parados nessa conta desse pessoal que pega a nota e joga no lixo.
E é um, né? Bom,
não
valor.
Não põe o CPF e pega, joga no lixo. Então, realmente, esse valor, né? Veja bem, quanto não poderia estar ajudando essas entidades aí.
Tanto é que recentemente nós conversávamos com a Marta Gambini, a diretora do programa Nota Paraná, e ela disse que além desse fato que a Letícia mencionou, também tem aquela questão das pessoas que colocam ali o CPF na nota, uhum. Claro, tem a prática de uhum. colocar, mas não resgatam os valores. Ou também. Seja, uhum. Se pelo menos, já que não vai resgatar o valor, inclusive mais de 70 milhões de reais agora foram perdidos... Uhum. Porque não foram resgatados. Então, imagina só esse dinheiro bem destinado para uma outra finalidade, se a pessoa... Porque assim, se você coloca o CPF na nota, entende-se que você vai resgatar esse valor posteriormente.
Uhum,
mas
sim.
Se você não vai resgatar, então não coloque o CPF na nota e faça essa destinação social.
Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui, que eu não tinha o hábito de acompanhar isso aí, e eu comprei um carro e veio o crédito da nota, né, do valor do veículo. E quando eu fui ver, já era tarde, eu tinha perdido quase R$2.000 na brincadeira.
Olha, eu falei, só.
Daí eu passei, daí realmente virou a chave. Eu falei, pô, tem que acompanhar mais de perto esse negócio, porque eu estou perdendo dinheiro, né, isso aí.
É um novo hábito, né? Na verdade, nós estamos precisando incluir isso no nosso hábito.
No nosso dia a dia,
né?
Exatamente.
No nosso dia a dia, ao uhum. comprar, né?
Exato.
E agora, falando de dia a dia, seu Luiz, eu queria que nós fizéssemos uma ênfase... a essa prática também para o pequeno e para o médio, para a média empresa, né? Porque, por exemplo, é comum no supermercado, mas não é comum, por exemplo, numa loja de roupas. A gente não vê isso. Então, também era preciso o incentivo do próprio comércio nisso,
eu
né?
Eu acho que antes disso aí, essas entidades, né, que é um número razoável de entidades em Cascavel, né? 30
Sim.
e poucas entidades que podem se beneficiar disso aí, e elas que vão atrás, né? Não vamos citar nomes de entidade para não cometer nenhum erro, né? Nenhum pecado aqui. Mas se essas entidades não vão atrás e dizem, olha, nós queremos a urna de vocês aqui, a gente quer ajudar, quer colaborar, sabe? As entidades também têm que correr atrás, né, desse comércio. Então, a culpa é dos dois lados. Né? Não é só do empresário que está lá aqui no bairro, aqui nesse bairro, né, próximo da Univel, aqui próximo da CBN, mas também dessas entidades que podem ser beneficiadas. Né? Então eu vejo, né, a minha opinião, posso estar errado, claro, mas eu vejo que os dois lados poderiam aí, trabalhar unidos aí, buscando esses valores.
Ah, com certeza. E qual é a característica dessas entidades que podem participar do
entidades
programa?
Beneficentes. Né? Todas essas entidades, o nome mais em evidência, né, vamos ter que falar, é o OPECAM, né? É uma das entidades que mais recebe verba aí, né, que a gente sabe, né? Então essas entidades e outras como o CEMIC, enfim, são 30 e poucas entidades, eu tenho essa lista, né, não devia ter trazido, mas a gente não pode tá tocando o telefone celular, que estamos chamando lá da Mica. A gente não pode deixar de lado essas propostas de poder ajudar o próximo através desses meios aí.
Quando, né, se fala em entidades que vão receber esses recursos, não podemos deixar de mencionar também, Luiz, o fato da transparência do bom uso desses recursos. Há poucos meses, me recordo, que o secretário da Fazenda, o Norberto Ortigara, havia solicitado uma espécie de pente fino nas entidades que recebiam recursos do programa Nota Paraná, uhum. porque havia algumas inconsistências. Tinham algumas entidades, não é o caso de Cascavel, uhum. aqui era, é claro que foi uma ação coordenada para todo o estado, mas havia algumas entidades que às vezes faltava uma informação, faltava alguma transparência, então o secretário solicitou, olha, vamos fazer um pente fino, identificando essas irregularidades, onde as empresas, essas entidades, melhor dizendo, que recebiam recursos, tinham que regularizar a situação para continuar recebendo os repasses do Nota Paraná. Ou seja, existe também uma preocupação de que haja uma transferência para o bom uso desses recursos.
O Estado tem essa preocupação, mas eu acho que as entidades também devem se preocupar ainda mais em manter esses documentos atualizados. Né? Eles precisam renovar a nova diretoria, colocar quem é o responsável, né, que assina pela entidade, alteração no estatuto, enfim, tudo isso também é culpa das entidades, que precisam atualizar esse cadastro junto à secretaria. Né?
Na verdade, nós não queremos aqui encontrar culpados.
Não, hipótese alguma.
Mas nós queremos fazer justamente esse incentivo, né?
Exatamente.
Que tanto o comércio quanto as entidades restabeleçam um diálogo mais rápido, mais objetivo, para que realmente essa verba, que é possível trazer esse retorno com benefício social de grande relevância para várias cidades, ele seja realmente utilizado, né, Marcelo?
Isso mesmo. E nesse caso também a MIC se faz aqui, desempenha um papel primordial nesse diálogo em realmente estabelecer uma iniciativa, porque como mencionado pela Letícia, é comum encontrarmos essa prática da caixinha ali, da urna do cupom fiscal, nas grandes empresas, principalmente nas grandes redes de supermercado. Mas talvez é uma possibilidade daquele pequeno comerciante que tem ali um comércio num bairro, numa localidade mais regionalizada, possa também, até porque não necessariamente os consumidores apenas mantêm suas relações de compra nos grandes centros. Às vezes a pessoa prefere comprar lá no bairro, num mercado menor, numa loja menor. Então talvez ter essa urna ali também vai proporcionar uma maior possibilidade do consumidor auxiliar com essa iniciativa.
Exato. Nós temos em Cascavel diversos bairros aí que têm uma vida comercial muito próspera,
muito ativa,
ativa, né? Você vê lá na Zona Norte, o bairro Guarujá, enfim, vários outros bairros aí que tem empresas que não há necessidade de você se deslocar até o centro. E outra, você vai estar contribuindo com uma microempresa. Essa também é a grande sacada, né? Você tem que colaborar, tem que ajudar a micro pequena empresa, porque essa microempresa é a que garante emprego, é a que dá retorno para o Estado, dá retorno para os funcionários que estão ali. Né? Então, você tem que privilegiar realmente o mercado de bairro. Voltando, né, esse lado social também visa esse lado de você manter essas empresas de bairro aí.
Até porque se olharmos para a economia local, quem responde por uma fatia considerável dessa economia é justamente os micros, pequenos empresários, os empreendedores.
Mais de 90%. Mais de 90% são microempresas, né? E esse quadro não é diferente de Cascavel. Esse é o quadro nacional e aqui não é diferente. Né? O Sebrae, essas são as estatísticas do Sebrae. Então, não tem como ser diferente.
Exatamente. Né? Letícia?
De que forma a MIC pode facilitar o diálogo da empresa com as entidades?
Olha, a proposta, conversando com uma pessoa que nos procurou com isso aí, que é o Ari Batista da Silva, que daqui a pouco vai estar lá na MIC junto com o Marco Aurélio Zandoná, que é o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Ele está em Cascavel hoje e vão nos fazer uma visita. A ideia é chamarmos essas entidades, né? É mais fácil você chamar 36, 34 do que chamar todos os empresários para isso, né? É muito mais prático. E fazer com que eles busquem essas empresas e coloquem essas urnas lá. E na hora que levarem essas urnas lá na empresa, né? Lá nos bairros, né? Que expliquem realmente como é que funciona tudo isso.
E na prática não tem nenhum tipo de custo, nada disso,
nada,
né?
Não tem. Não tem custo nenhum para o empresário. O contribuinte, o comprador, o cliente da loja também não vai perder nada com isso, né? E outra, ele vai estar realmente, a partir daquele momento, ajudando uma entidade que precisa de dinheiro. A gente sabe disso. Todas essas entidades aí vivem com o chapéu na mão, pedindo verba para deputado, pedindo verba na prefeitura, enfim. Isso é que a gente conhece, isso é recorrente. Não é de hoje, não vai mudar, né? Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para todos os ouvintes da Rádio CBN, é que esse projeto, a partir do momento em que entrar o novo projeto da alteração tributária, vai acabar. sabe? Então, a nova legislação tributária que está chegando aí com muita força, né? Vocês entrevistaram esses dias o Raul, né? Eu vi que vocês entrevistaram o deputado Raul de Maringá. O projeto dele é fantástico, né? Para essa mudança tributária. Mas distorceram tudo, né? A União vai centralizar tudo isso. Enfim, vai virar um caos isso aí. Aí que o Estado não vai mais ter dinheiro mesmo.
É, essa questão tributária, na verdade, é um assunto bem muito sensível, complexo. Bem complexo, uhum. Realmente, a partir da unificação dessa carga tributária, dos impostos. Né? E talvez seja até uma possibilidade, uma oportunidade do próprio contribuinte se inteirar um pouco mais sobre o assunto, saber sobre destinação dos impostos, a importância desses para a arrecadação do município, a arrecadação do Estado, a arrecadação da União, porque, de certa forma, isso está totalmente interligado. E realmente é um assunto que é complexo e claro que exige aí um conhecimento técnico também sobre essa questão. Bom, diante disso então, Luiz Sérgio, vamos finalizando por aqui a nossa entrevista. Eu agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade e sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, é a primeira vez que eu venho aqui com você no comando do programa, a gente sempre se acompanha, eu recebo diariamente as notas lá, né, dos entrevistados, aí um outro chama mais atenção, e você pouco, quando iniciava o programa, falava do turismo de Cascavel, é uma pauta fantástica também dentro da MIC atualmente, através da nossa presidente Sônia Regina, que está empenhada em colaborar com as empresas de turismo de Cascavel, porque Cascavel tem muito turismo rural, Nós temos uma coleção de queijos e vinhos aí fantástico, e isso precisa trazer as pessoas para conhecerem tudo isso aqui na nossa cidade, né? Metendo o bedelho, metendo a colher em outro assunto, né? O Neymar conseguiu marcar um gol ontem, né? Eu acho que vai ser o único do ano que ele vai marcar, porque ele é muito artista, esse menino aí, né? E eu, como corintiano, infelizmente, né, sinto muito por isso, mas fazer o quê? É a vida.
Pois é, verdade.
Muito obrigado mais uma vez, um bom dia a todos vocês.
Essa foi a nossa entrevista com o Luiz Sérgio Wozniak, secretário executivo da AMIC, falando sobre esse projeto, essa iniciativa da AMIC em sensibilizar pequenos empresários para o recolhimento das notinhas fiscais destinadas a recursos. Um abraço, Luiz, obrigado pela presença aqui.